Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós estamos aqui nas nossas palestras estudando os últimos momentos de Jesus aqui na sua missão planetária. E nós vimos, né, na chamada Quinta-feira Santa, o banquete em que Jesus reúne os seus amigos, os seus discípulos, dá o exemplo do serviço por amizade, lavando os pés deles, e conversa com eles, explicando o que iria se passar com ele, com Jesus, o que também os apóstolos iriam ter que passar, indo e pregando pelo mundo a mensagem do Evangelho. Jesus então conversa com eles, acalma, tranquiliza eles, certifica da missão da qual Judas tinha de desempenhar, certifica a todos também que não tinham de se levar a tomar pela violência, como é o caso de Pedro, que queria também se entregar junto com o mestre, e Jesus disse que não era a hora dele, que ele teria a sua hora mais na frente, quando amadurecesse, e ele então poderia, nesse seu gesto no futuro, não só realizar o que ele, Pedro, precisava realizar, mas ele ainda, com seu exemplo, ia fortalecer os irmãos. Ele explica, então, sobre o trabalho que eles iriam desempenhar na terra, fala sobre a necessidade que eles precisavam se amadurecer espiritualmente, dizendo que era necessário até ele ir para o Pai, para que eles exercessem a missão agora sozinhos, não sozinhos espiritualmente, mas no sentido físico, para que eles pudessem se sentir fortalecidos e aí amadurecerem, porque o Espírito da Verdade, que já estava dentro deles, ia tirar da mente deles tudo aquilo que era lenda, tudo que era mentira, tudo que era falsidade, falsas interpretações, juízos errados, e que eles se sentiriam fortalecidos por esse Espírito de Verdade, que a mesma verdade se manifestava em Jesus. Jesus acenava que eles teriam a oportunidade de amadurecer e perceber a verdade como ele, Jesus, percebe, que isso faz parte do processo evolutivo. Com isso, Jesus, então, termina essa chamada ceia, fazendo uma oração, como nós vimos, como foi na última palestra. Essa oração, ele agradece a Deus pela missão que o Pai deu para ele desempenhar, a missão devidamente cumprida, tudo realizado aqui, conforme havia sido planejado, ao planejamento tão cuidadoso que estava nas Escrituras, tudo devidamente anotado. E ele alertava, inclusive, os discípulos, que tudo que iria acontecer, para que na hora que acontecesse, ele soubesse que o que estava acontecendo era o que estava verdadeiramente determinado pelo alvo, que não havia acaso, estava tudo devidamente planejado, e planejado para o bem, para a realização espiritual, para o crescimento espiritual de Jesus, dos apóstolos, de todos os habitantes também do planeta, através dos tempos. Ele então faz essa oração e pede pelos apóstolos que iam já sair para esse embate, para essa luta de implantação do reino através dos quatro cantos do planeta. Passariam dificuldades, seriam odiados gratuitamente, sem motivo, né? Como ele foi, então os apóstolos também seriam, então ele pede ao Pai, dizendo que isso aconteceria com eles, porque eles estavam vivendo no mundo e já não eram mais do mundo. Já haviam se desligado dos ímãs, das atrações do mundo, mas estavam no mundo para realizar a missão de transformação planetária. Por isso, seriam odiados, seriam perseguidos. Então, ele pede ajuda ao Pai, né? Dizendo, Pai, por enquanto que eu estive com eles, nenhum se perdeu. Agora eu vou ter que me afastar, só vou estar com eles espiritualmente. Né? Eles precisam continuar aqui na Terra. Dê, então, a tua bênção, a sua proteção, para que eles possam desempenhar bem esta tarefa, já que nenhum se perdeu, O único que havia se perdido de Jesus na oração foi Judas, não na tarefa que ele tinha de realizar, mas na falta de confiança dele mesmo na tarefa em que ele realizou. Ele achou que aquilo que ele fez não era o correto. E aí ele se enfraqueceu, ele duvidou. Então Judas ele não fez absolutamente nenhum mal a Jesus e nem realizou nenhum erro na terra naquilo que ele cumpriu. O único mal que ele fez foi a si mesmo, quando não suportou aquilo que tinha de fazer, não entendeu a grandiosidade do gesto que, a vida havia planejado, e ele então, em desespero, se deixou levar pelo suicídio. Então Jesus, na sua oração, até fala sobre esse estado de desespero da alma de Judas, de falta de confiança, em que ele levanta o calcanhar, ou melhor, ele resiste àquilo que ele precisava fazer, à missão que lhe foi confiada. Num outro momento da oração, Jesus pede também para toda a humanidade, aqueles que iriam receber a mensagem que os apóstolos iriam divulgar pelo mundo, que eles também seriam transformados, já que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderia. Então, assim é a oração. E como diz o texto de Mateus, nós estamos estudando João Evangelista, mas como diz o texto de Mateus, no capítulo 26, versículo 30, é aí nesse momento que eles começam a cantar. Cantar o quê? Os salmos, os cânticos da Páscoa que os judeus fazem na Semana Santa, realizam na Semana Santa, ou melhor, na semana das festas da Pascualina, né? das festas da Páscoa. Então eles começam a cantar, que diz o texto no plural, quer dizer, do jeito como é que estava, que Jesus também canta com eles. E aí cantando, começa então a lição de hoje. Eles vão subindo e vão em direção além do ribeirão do Cedro, indo para um local chamado Jardim das Oliveiras, ou Monte do Getsemane, onde ele seria então preso, que é a lição de hoje. Então eles vão cantando, depois então desta oração e desta ceia, e cantando, então eles fazem a caminhada além, olha isso é importante, além do ribeirão do Cedro, para atravessando então o ribeirão do Cedro, quer dizer, o vale onde passava o ribeirão, quer dizer, onde passava o rio do Cedron, e esse rio do Cedron ele só corre no inverno, porque no verão ele fica totalmente seco. Né? Então ali é onde passa esse rio e forma um vale. Então para atravessar esse vale, esse ribeirão, vai além então do ribeirão, é onde que ele chega então no outro lado, lá no Monte das Oliveiras, ou no Getsemane, onde que ele será então preso, que vai ser a cena de hoje. Mas então a gente já começa a ver esse cuidado no detalhe geográfico em que João assinala aqui o texto. Diz que eles vão cantando e vão além do ribeirão do Cedron. Então é muito detalhe geográfico para a gente passar sem despercebido. É como se ele estivesse dizendo assim, João, né? O que isso tem a ver? Por que ele não disse logo? Eles foram cantando lá para o Monte das Oliveiras. Mas não, fez questão de dizer que para chegar lá, eles passaram pelo ribeirão do Cedron. Então, vamos ver qual é o significado dessa palavra. Ela se escreve assim, Cedron. Então, mas o que é importante é que eles não foram para lá. Eles atravessaram este vale, este ribeirão. Eles atravessaram, quer dizer, foram para além dele. E é interessante porque Jesus estava conversando com os apóstolos nesse banquete lá, nessa ceia, né? E eles estavam tristes, porque Jesus estava falando de forma clara do que ia acontecer com ele, Jesus. Diz também o que ia acontecer com os apóstolos lá no futuro, quando, depois de um tempo, eles iam passar de angústia e tal, eles iriam despertar para a verdade e iriam pregar as coisas espirituais pelo mundo, que seriam perseguidas, etc. Tal. Mas isso era uma coisa mais no futuro que ia acontecer com ele. E que já deixava os tristes, já sabendo que o destino deles era a perseguição, uma perseguição gratuita, uma vida de martírio, de dor, a pregar a mensagem deste homem que eles amavam tanto, que era tão amigo dele, deles, ao ponto de estar ali dando um testemunho, contando das dores que ia passar por amor a eles e a toda a humanidade. Então, eles, sem dúvida, eles estavam tristes com isso. Mas também com aquilo que o amigo ia passar. Jesus diz, para detalhes, fala que tinha que ser entregue nas mãos das autoridades, que seria morto, etc, etc. Nós vimos aí em várias palestras, nos textos de Mateus, de João, né? Passando aí pelo capítulo 14, 15, 16, 17 do texto, né? Nós já estamos agora aqui no capítulo 18. Então, nesse período todo, né, um texto grande do Evangelho de João mostra em detalhe Jesus contando esse momento final. Em alguns momentos, Jesus fala assim para eles: não fiquem tristes, não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, está tudo planejado, é assim que tem que ser feito. Isso é para o melhor. Ele chega a dizer: se não acontecer isso comigo, se eu não for, vocês não vão se amadurecer, não vão despertar para a verdade, porque vão ficar sempre acostumados a viver e pedindo as coisas, e viver como discípulos. Há necessidade de vocês se mestrificarem, ou melhor, se transformarem em mestre, amadurecer. É como um aluno que tem sempre um professor, tudo amadurece. Então tem hora que ele tem que passar pela prova para ele amadurecer, para lá na frente ele ser um professor também. Ser alguém que venceu a si mesmo. Então é a hora da prova, do testemunho. A palavra testemunho quer dizer martírio, né? Quer dizer, é a hora de colocar em prática, na luta, no derramamento de sangue, no derramamento do suor, lá, na experiência em que você transforma a realidade, o conhecimento em sangue, em vida, porque passa a ser sua experiência. Então, Jesus falou para eles que eles não deveriam ficar tristes. Alegra eles e termina, inclusive, a lição dizendo, né, que eu vos deixo a minha alegria e ninguém poderá tomá-la de vós. Então, Jesus fala de uma alegria. Jesus fala de uma alegria. Se ele estava deixando para os apóstolos, ele deixava para os apóstolos, para todos, né? Ele anunciava para todos, mas ali estava falando para aquele grupo: poder, que ninguém poderá tirar de vós, quer dizer, ninguém ou nenhuma situação, nada poderá tirar esta alegria. Isso significa que Jesus tinha essa alegria. Olha bem a frase do mestre: eu vos dou a minha alegria e ninguém poderá tomá-la de vós, eu vos deixo ela. Ele também já tinha assinado com a mensagem da paz: eu vos deixo a minha paz. E também ninguém poderá tomá-la de vós. É uma paz que também transborda em alegria. Aliás, só pode ter paz se estiver alegre. Imagina você ter uma paz triste, né? Melancólica, aflitiva. Isso não é paz. É uma coisa angustiante. Não é isso? É uma aflição. Não. Não é uma coisa, uma paz doentia que é fajuta. É algo verdadeiro. A paz tem que transmitir alegria, fruto de uma tranquilidade, fruto de uma certeza espiritual. Só quem tem a confiança no alto está ali unido à lei divina e sabe que verdadeiramente a lei divina funciona, que não abandona ninguém, que está tudo correto, que o Pai é extremamente amoroso e justo, que cuida da vida de todos em detalhes e que não nos falta nada, e tudo que nós recebemos é o melhor possível para o nosso próprio bem, como diz Francisco de Assis. Deus é o sumo bem, Ele é o todo bem, Ele é o bem completo, total. Só quando se vive isso, se respira isso, se sente isso. Por isso que ele fala na oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás nos céus. A palavra céu quer dizer ares, né? Pai Nosso que estás nos ares. Como você precisa do ar para viver, quem não tem ar fica em espiné, fica em aflição. Quando você tem um ar, você se tranquiliza, né? Uma pessoa que não respira, está abafada, você dá o ar, ela se tranquilizo, assim quando você tem Deus, Deus é como uma respiração, você está tranquilo. Quando você respira Deus, quando você comunga Deus, quando Deus faz parte da sua vida, ao mesmo tempo, automaticamente, você passa a ter alegria que se transborda em paz. E aí te dá uma certeza, isso que é a tal da fé. Fé é uma fé, quer dizer, sintonia. É uma sintonia tal em que você está mergulhado em Deus, mas não é por teoria. Você vive assim. Você sente e percebe como a lei funciona. Como está tudo matematicamente controlado. Está tudo correto. Está tudo no momento certo, no momento exato, com as pessoas certas. Está tudo devidamente, matematicamente controlado. Jesus chega a detalhe de dizer: todos os fios de cabelo das vossas cabeças estão contados. Não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba. E isso é que é o grande problema, é essa dificuldade do orador e dos ouvintes do orador. É que a gente fala sobre isso. O santo, ele vive isso. Ele tem essa certeza, ele respira. Isso é completamente diferente. É isso que eu peço a vocês, para a gente tentar, de alguma forma, pela imaginação, pela uma reflexão no coração, sentir essa certeza da lei. Em todas as situações, a gente só passa e começa a perceber essa presença da lei quando a gente está bem, quando tudo flui, a gente ganha uma promoção, quando a gente cura uma doença lá extremamente grave, quando a gente ganha algum prêmio, alguma coisa, né? Isso, que alguém nasce, aí a gente diz, poxa, a lei. É como se a lei só funcionasse na primavera e não no inverno. Como se o inverno não fizesse parte da harmonia das estações. Então a gente canta a primavera, as flores nasceram, o sol está lindo, os animais estão gerando. E aí quando chega no inverno, as folhas caíram. A neve desceu, né? Então, aí na hora da morte, da doença e tal, a gente não canta com a mesma alegria que uma primavera. Quando, dentro do ciclo da vida, a primavera, ela é tão importante, absolutamente tão importante, em pé de igualdade com o inverno. O inverno e a primavera em pé de igualdade. Não tem diferença dentro desse ciclo da vida. E a gente só costuma louvar, parece, naquilo que nos favorece. A gente só costuma louvar, por exemplo, hoje está um dia maravilhoso, fez um sol, gente, nossa, que dia maravilhoso. Quando chove, gente, nossa, está chovendo, que chato que está chovendo. Francisco de Assis, que chegou a um estado de êxtase tal, que ele, no seu Cântico a Todas as Criaturas, é o mais conhecido como o Cântico do Frei Sol, ou Frei, quer dizer, irmão, né? O Cântico do Frei Sol ou do Irmão Sol, no original é Frei Sol. Então, ele, em certo momento, ele fala do tempo. Ele está falando do vento, né? Obrigado, Senhor, pelo vento. E aí o vento que forma o tempo, né? Que traz as nuvens e faz, podemos dizer assim, a maré do espaço, né? O ciclo da maré do espaço. Então, ele fala assim: Senhor, obrigado pelo irmão vento, obrigado pelo tempo. Seja ele sereno, o sereno da luz, seja ele nublado. E aí ele ainda conclui: por todo tempo, Senhor. Aí, então, é por todo tempo. A gente só costuma agradecer, está um sol bonito, né? Oh, que bom, que lindo, está um dia bonito. Quando chove, aí quando cai neve, não gosta. Quando faz frio, bateu um vento, não gosta. Aí o Francisco resume: Senhor, obrigado, Senhor, pelo vento, irmão vento, e pelo tempo que nos sustenta. Seja lá, Senhor, se é sereno, se é nublado. Aí ele vê que tem uma função, ele resume tudo. Por todo o tempo, por todo o clima, por seja lá de forma for. Eu já contei aqui, mas vale a pena repetir. Eu estava em Cabo Frio, passando uns dias com a minha mulher num hotel lá na Praia do Peió, ali do lado da Praia das Conchas. E nós estávamos num hotel lá, o Hotel da Praia. E o hotel estava vazio, mas foi naquele período de baixa temporada, porque era o único tempo que nós tínhamos no período de baixa temporada. O tempo estava muito cheio de atividade, eu também falei, eu estava vazio, só tinha gente no outro casal, mas de um menino, o tempo estava meio feio e tal. Aí eu falei assim, olha, no outro dia do café, você vamos sair daqui, eu vou para Búzios, que aqui perto, pelo menos uma cidadezinha menor, tem mais coisas que a gente pode fazer, para passear, para fazer compra, já que a gente não está podendo curtir a praia, né? Vamos ficar lá, porque aí tem pelo menos a rua para passear, a rua das pedras e tal, mas nós fomos para Búzios. Chegamos a Búzios no outro dia, quando acordamos no hotel, o tempo está feio, também não dava para praia. Então a gente foi dar uma volta, passamos assim um restaurante pequenininho, um bistrô, o sujeito vendia a língua de bacalhau. Aí eu disse, pô, não vou encarar a língua de bacalhau. Você não vem mais, olha, se eu não quiser, aqui tem outra comida. Um cara muito simpático começou aí a puxar a conversa. Aí falou, vamos fazer a reserva aqui pro senhor aqui no casal. Fez a reserva. E a gente falou, não, mas a gente já podia logo sentar para comer. A Regina falou assim, não, vamos passear. Depois veio aqui mais tarde, já está feita a reserva, com mais calma e tal, vamos passear. Ele disse, mas o tempo está assim. Ele disse, aproveita a cinza nesse núcleo, aproveita Búzios com esse cinza. Não tem nada melhor do que Búzios em cinza. Olha, o cara tem que ser muito vendedor mesmo. Tem que ser muito vendedor. Dizer que não tem nada melhor do que Búzios quando está em cinza, quando o tempo está nublado. Então, evidentemente, guardando as devidas proporções, né? Não tem ideia. Em tudo funciona a presença de Deus. Em tudo dá graça. Diz o Salmo. Então é nisso que se tem alegria e a paz. Mas os apóstolos estavam turvos, estavam magoados, estavam melancólicos, estavam tristes. Jesus incentivou e deixou a sua última frase, a última mensagem dele, que foi realmente extraordinária, né? Quando ele fala. Então, dá alegria, eu vos deixo a minha alegria. E aí eles começam a cantar. Mas, veja bem, é um cântico da tradição religiosa dos judeus. E eles ainda não estão cantando a felicidade, porque a felicidade vai acontecer na Páscoa, onde que tem a libertação. Onde que tem a libertação do povo judeu. Eles estão cantando ainda as amarguras do deserto. Porque o judeu, ele saiu da libertação do Egito para chegar à Terra Prometida, eles percorreram 40 anos no deserto. É isso que comemora a festa da Páscoa, né? É essa libertação do Egito. Então, lá no Egito, eles ficaram escravos 400 anos. Depois dessa escravidão, foi toda uma angústia, uma luta das chamadas 10 pragas, para eles saírem do Egito. Aí houve aquela situação em que eles iam ser massacrados pelo exército do faraó, quando o mar vermelho se abriu, eles conseguiram passar. Aí começa uma luta de ficar 40 dias de exército para chegar então na terra prometida. Então a Páscoa celebra esta libertação. E até acontecer a libertação, eles cantam salmos ainda de dor, salmos de angústia, etc. É mais ou menos esse espírito de angústia em que os apóstolos vivem. Afinal, quando Jesus falava que ele ia ressuscitar, eles não tinham essa experiência da ressurreição. Quando Jesus dizia que ele ia ressuscitar, mas que ele seria preso, seria entregue, seria preso, passaria por sofrimentos atrozes na mão das autoridades. Depois seria crucificado, morreria, e só depois vai ressuscitar. Essa, a desgraceira toda da dor, os apóstolos conheciam muito bem, mas a experiência da ressurreição eles não conheciam. Então, por mais que Jesus falasse, não era isso que repercutia no coração dele. Então, é como se eles ainda estivessem cantando, meio que triste, nessa caminhada para ir além do Cedrón, do Vale do Cedrón, para ir para o monte lá das Oliveiras. Mas Jesus interpreta a mensagem, passa por ali, atravessa o rio, e aí o significado é muito interessante, porque a palavra Cedrón quer dizer, é muito importante, turvo. A palavra Cedrón quer dizer melancólico. A palavra Cedrón quer dizer escuro. Ou melhor, o rio que passava ali, o ribeirão do Cedrón, esse rio, ele tinha água escura. A sua maneira de correr era melancólica. A sua água era turva. Ele só corria no inverno. No verão ele secava. Nós já tínhamos dito aqui, já no início da palestra, vocês. Então, era esse o ritmo. Agora, olha que situação interessante. Eles estavam, os apóstolos, tristes. Eles estavam tristes. Jesus começa a cantar com eles, para tentar mudar a psicosfera, o estado mental. E aí é como se tivesse passado pelo rio, como que eles estavam. Turvo, igual a eles. Melancólico, igual a eles. Escuro, de luz, igual a eles. Aí para onde que Jesus vai? Vai para além disso. Vai além. Passou, transportou-os para além da melancolia, para além desse estado de turbação, para além desse estado de trevas. Para onde? Jogou-os em direção à luz. Tanto que quando vai chegar lá no Monte das Oliveiras, o que que Jesus vai fazer com eles? Vai orar. E aí eles vão dormir e Jesus, aí nós vamos ver mais lá na frente, vai dizer, vocês não podem orar uma hora sequer. Olha aí, a oração para fazer luz. A oração para fazer luz. Encher a vida de luz. Encher a vida de luz. A gente não pode se deixar levar pela melancolia, nem turbar o nosso coração, nem nos deixar na escuridão mental. Nós temos que entender espiritualmente. Né? Disse Jesus, eu sou a luz do mundo, brilha a vossa luz, coloca a vossa luz no bastão, acima do velador, bem alto. Então a gente não pode viver na escuridão, a gente não pode viver com as emoções turvas. Quando a gente vê uma aura turva, da mediunidade vê uma aura turva, né? Ela está toda dividida, está toda cheia de raios enegrecidos, mostrando dúvida, mostrando temor, mostrando medo, mostrando angústia, desespero, raiva. Muito importante, muito interessante quando a gente vê a aura das pessoas com esse estado mental, né? O Lady Bieber faz um estudo muito interessante no seu livro Pensamento e Foco, quando ele mostra essas diferenças da aura. André Luiz dá um verdadeiro show no capítulo 22 do livro Entre a Terra e o Céu, chamado A Irmã Clara, em que ela vem orar e a sua aura, porque amava e confiava, era um arco-íris, uma harmonia maravilhosa. André Luiz diz, não consigo narrar a beleza, o esplendor, a harmonia que forma esse conjunto de cores que se desprende da irmã Clara. Pela oração e a confiança, o amor que ela desprendia. Ao ponto de dizer ao mentor, nós vamos pedir o recurso da irmã Clara, porque ela pode trazer esta luz pela naturalidade do amor. Olha como é uma coisa espontânea, fruto da fé, da sintonia, da confiança. Apesar da situação era grave, em que a irmã Clara orava, né? Mas o seu mundo interior irradiava essa tranquilidade. Apesar da situação ser grave de Jesus, a sua certeza interior irradiava alegria e paz. Apesar da situação ser grave ali, em todas as situações da vida, é isso que pede Jesus, mantenha a alegria. Então a ideia é transpor o sedão. Transpor para a gente compreender a vida sem as amarras da angústia. Sem desfalecermos, em entender em tudo a técnica funcional da lei de Deus. Aí começa, então, a lição. A lição é que Judas vem com um grupo de soldados, um destacamento de seguranças, podemos dizer assim, dado pelas autoridades do Sinédrio. Era para Judas um destacamento para pegar Jesus e prender na calada da noite. Judas conhecia muito bem esse local além do Cédron. Judas conhecia o local então do Monte das Oliveiras onde estava Jesus e ele foi lá com esses soldados para prender o mestre. Esses soldados, apesar de João falar em tribuno, e é muito importante ele falar assim, no sentido alegórico, para nós imaginarmos que todas as forças do mundo se congregaram para prender Jesus, mas tribuno é algo romano. Ali no caso, no particular, eram soldados do Sinédrio, da segurança do Sinédrio, que vieram então com pedaços de tocha, armas, etc. E para pedaços de pau. Repare que eles não tinham arma, mesmo oficial, espada, porque não podiam ter, porque só quem podia estar armado são os romanos, que dominavam a cidade, que dominavam o país, que dominavam o mundo. O romano não ia deixar uma guarnição de judeus armada, porque era sempre um perigo de rebelião. Por isso que eles vão prender a Jesus, e não com espada, mas com facões, com pedaços de pau, com tochas, porque estava de noite, e assim eles vão. E vão com Judas. E não sabia, ali naquele grupo que estava lá, aquele grupo que estava lá no Monte das Oliveiras, quem era Jesus. Eles não sabiam. Por isso que Judas foi para identificar. Então Judas chega. Agora vamos antes mostrar então quem é Judas. Nós já estudamos aqui bastante e já vimos que tudo aquilo que Judas deveria fazer estava devidamente planejado. Vamos só recordar uma frase quando Jesus disse, né? Vai e faça logo o que tu deves fazer para que se cumpra as escrituras. A palavra Judas é uma forma grega de se falar o nome hebraico Judá. Então, Judas é a forma grega de se falar o nome Judá. Como nós temos Matias, é a forma grega de se falar o nome Mateus, em hebraico. Nós temos o nome George, é a forma inglesa de se falar o nome Jorge. Entendeu? É isso. Então, o que quer dizer Judá? Judá quer dizer... que ele seja celebrado ou louvado. Quem é esse ele? De Judá, de Iavé. É o Iavé. Quer dizer, o Deus do Antigo Testamento é o próprio Jesus. Nós já vimos isso aqui bastante vezes, que é o Eu Sou. Quando Moisés perguntou o teu nome, Eu Sou. E Jesus, por 7 vezes, como aqui na história, mais uma vez vai dizer Eu Sou. Ele é o Eu Sou, é o Deus do Antigo Testamento, que é o próprio Jesus. Então, o que quer dizer Judá? Daí Judá, Judá é um nome, traz dentro do nome dele o próprio nome de Jesus. E a fé. Dentro do nome dele. Então, quer dizer que o Iavé seja louvado, celebrado, como se fosse essa celebração em termos quase de festa, de alegria. Então, aqui é celebrado, não é um... Vamos fazer assim, por exemplo, a celebração da missa. Então, a celebração da missa, a gente pode estar nessa celebração da missa, e sem a missa dos mortos, por exemplo, né? Uma missa lá, meia triste. A ideia aí é de celebrar mesmo de dar vivas, celebrar aqui no sentido de dar vivas, de salve, de louvor no sentido de cântico, de festa, aí não profana, né? Festa espiritual, é aquilo popular, a tal da alegria. Uma alegria que transmite paz. Eu pareço celebrar, eu tenho essa ideia de louvor, de encanto, de alegria. Então, o próprio nome dele quer dizer isso. Que esse Iavé seja motivo de festa, de alegria, de canto, diferente do povo que depois do nosso Judas ficou, né? Porque ele tinha que fazer tudo para a alegria, para a felicidade, para o bem de Jesus, tudo como havia sido planejado, mas quando ele viu o resultado, ele olhou, é como se nós olhássemos no inferno que existe para o bem da natureza, para a alegria da natureza, para a felicidade da natureza, para tudo gerar, a gente olha para o inferno e interpreta errado. Imagina se eu tenho a missão de realizar o inverno, quando eu vejo o resultado do inverno, nossa, mas as coisas estão caindo, olha quanta neve, olha quanta neve. Aí não deu certo. Aí eu que me desespero, e me mata. Quando logo depois vai brotar o que depois do inverno? A primavera. Ela só espera mais um pouco que vem a primavera. É o normal. Se não tem o inverno, como é que vai vir a primavera? Então, foi simplesmente um erro de estratégia, de paciência, de compreensão da realidade. O inverno, volta a dizer, é tão importante, tão maravilhoso, tão Lógico, dentro da matematicidade da natureza cósmica, ele é semelhante à primavera, em termos de igualdade. Né? Qual é a estação mais importante? Inviável. Bom, então Judas já trazia essa celebração com ele. E ele então se aproxima de Jesus. E ele identifica o mestre. E aí Jesus diz assim para ele, quando ele chega, né? Trazendo consigo, né? Então aquelas pessoas para prender lá Jesus, né? Mas Jesus, que sabia tudo o que havia de acontecer, saiu ao encontro e lhes disse: a quem buscais? Olha que coisa interessante. Jesus já sabia de tudo. Não ficou lá no Monte das Oliveiras esperando a coisa acontecer, não. Ele, como já sabia de tudo, estava tudo matematicamente controlado, planificado, conversado com Judas, ele não ficou esperando. Ele foi ao encontro deles. E quando viu aquele grupo, perguntou: o que vocês estão buscando? É isso. Então não ficou passivo, não. Ele foi ao encontro do planejado. Quando você vai ao encontro do planejado, significa você está nadando a favor da correnteza. Então, por exemplo, você planeja que vai morrer num desastre de automóvel. Não é isso? E você age e vai lá para aquele desastre. Imagina que coisa muito esquisita, muito difícil da gente interpretar, né? E infeliz. Que não esperar, não, acontecer, apressar o passo. Inclusive para pegar o carro para ir lá para aquela situação. É, por isso que para nós que somos fracos, somente emotivamente, porque sempre nos turvamos e ficamos melancólicos, então para nós ganhamos a bênção do abajur do esquecimento. O esquecimento é um abajur, é como Platão dizia, é o rio Lex, é o rio do esquecimento. É uma bênção esquecer, porque nós não suportamos. Mas para quem está lúcido, chega aí para frente. Nós vemos o médico, quando estava diante de Francisco de Assis, lá no, quando ele estava doente no palácio do Bispo Guido, nos seus finais, nos momentos finais, né? Antes dele ir para a Porciúncula, quando ele vai desencarnar, ele está lá no palácio do Bispo Guido. E aí chega o médico da cidadezinha de Arezzo, foi lá visitá-lo. O nome do médico, Bom Giovanni, ou Bom João, né? Então chega lá o médico e ele pergunta para ele, né? Como é que ele estava? O médico: não, você está bem, você vai melhorar. Mas aí Francisco viu que aquilo era papo, né? Falou para ele: olha, pode me falar a verdade, mas seja sincero comigo, pode falar a verdade, porque para mim, do jeito que eu estou ligado ao Senhor, viver ou morrer é a mesma coisa. Olha que coisa. Viver ou morrer para mim, do jeito que eu estou ligado ao Senhor, quer dizer, o problema é a ligação com o Senhor. Quando você está ligado com o Senhor, você pode viver ou morrer, é a mesma coisa. Agora, quando você não está ligado ao Senhor, aí faz uma diferença tremenda, dada a nossa turbação, o nosso medo, a nossa angústia, o nosso pavor, etc. Mas quando você está ligado, então faz. Então seja sincero comigo. Aí o médico então falou para ele: não te dou, você vai agora no final de setembro. Já passou em setembro, você vai agora, final de setembro, ou no máximo nos primeiros dias de outubro. E foi preciso, né? Na noite de 3 de outubro, já então na véspera do dia 4 de outubro, por isso a gente diz que é 4 de outubro, porque antigamente na Idade Média, a véspera do dia já era considerado outro dia. Então, na noite do dia 3 de outubro, já considerado então para a cristandade 4 de outubro, ele. Então veio a desencarnar. Olha então como é que ele diz: tanto faz, me conta. Já que eu estou ligado ao Senhor, viver ou morrer é a mesma coisa. Manter esse estado de alegria. Aí Jesus então ficou esperando. Ele foi ao encontro. E aí? O que estão buscando? E aí Judas estava presente, né? E aí vai ter uma frase interessante. Jesus vai dizer assim, mas Jesus, que sabia de tudo, foi ao encontro. A que buscar? Responderam a Jesus de Nazaré. Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, que o traía, estava também. A palavra aqui não é trair, não. A palavra no original é entregar. Não existe a palavra trair no caso de Judas. Existe no português. Quando a gente lê aqui no português, foi alguém que traduziu isso. No original está sempre entregar. Por isso que também se usa o verbo integrar no sentido de integrar, no sentido de dedurar os outros. Fulano me entregou. Me dedurou. Mas também pode ser entregar no sentido de levar. Ah, quando o seu fulano me traiu. O trair é sempre o trair que nós temos ideia de trair, de ser falso, de ser ruim. Né? O fulano me entregou o médico, me entregou no hospital, me entregou lá na ambulância, me entregou. No entregar pode ser algo bom, ou também pode ser negativo. Entendeu? Mas o original é entregar. É, Judas, que o entregava, estava também com eles. Apenas Jesus lhe disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Quer dizer, quando Jesus vai ao encontro deles, e Jesus pergunta, quem vocês estão buscando? E eles disseram, a Jesus de Nazaré, Jesus disse, sou eu. Quando ele fala, sou eu, ele anuncia o nome dele. É o nome do Antigo Testamento, não é, velho? Moisés perguntou, qual é o teu nome? Ele diz, eu sou. Diga ao povo que eu sou de Deus. Sou um centro de consciência. Quando Jesus se apresenta como centro de consciência, centro espiritual, sou eu, eles não suportam, caíram por terra, ficaram em confusão. O impacto vibratório, emocional do Senhor se apresentar, é evidentemente já se vendo limitado, senão eles não suportariam, né? Para deixar então bem claro que Jesus não estava sendo preso. Ninguém tem autoridade para prender Jesus. Jesus estava se deixando levar preso, era diferente. Aí, tanto que ele vai perguntar mais uma vez, a quem, quando ele levanta, quem vocês estão buscando? Ele disseram, a Jesus de Nazaré. Aí ele vai dizer, sou eu. Então deixam esses. Esses daí livre. Aliás, para falar a verdade, não é só com relação a Jesus, não. A hora que a gente compreender isso, vão conseguir compreender o que eu quero falar aqui com essa tal alegria, essa paz, essa tal sintonia com Deus, que Deus dirige tudo. Acho que agora nós vamos chegar a uma... Se mesmo a gente não conseguir aceitar, no sentido de viver, nós vamos pelo menos entender. Ninguém tem capacidade, não é para aprender Jesus não, para aprender qualquer um. Está claro? Ninguém tem capacidade para prender ninguém. Nenhum maior criminoso que existe você tem capacidade para prender. Só se prende quando se é permitido. Você só faz alguma coisa para alguém quando a lei permite. Quando a lei não permite, o cara cai por terra. Cai por terra, desaba. A bala sai pelo contrário. Você não funciona, aquilo não dá certo. Já estavam ali os soldados para invadir a cidade de Assis, os soldados de Frederico, já estavam preparados, tudo pronto para invadir Assis. Clara fez uma prece. Não se sabe por que eles não invadiram, eles não ouviram a prece. Pronto. Saíram, desistiram, mas isso é uma outra coisa, foram fazer uma outra coisa. Quando não tem que acontecer, não adianta. Quando tem que acontecer, não há Santa Clara, não há prece, não há Jesus, não há nada. Nem Jesus tem a capacidade de alterar a lei. A lei é a lei. Por isso que ele me diz mesmo, eu não tenho poder de fazer nada de mim mesmo. Tudo eu recebi do meu Pai. É o Pai que funciona em tudo. Quando a gente confia nisso, começa a viver isso, que é uma presença, há uma lei que gira e governa tudo, que não existe acaso, nem o nosso livre-arbítrio, nós só temos algo para dificultar e prejudicar a nossa vida. Ninguém consegue fazer um arranhão em ninguém. Mas fulano me bateu, está aqui a marca, foi ele que me bateu. Não, cada um bate em si mesmo. O outro só foi um instrumento que foi permitido. Se não for, não tem jeito. Vou contar aqui o caso do tio de Santa Clara, o cavaleiro chamado Moldonado. Ele foi com 12 soldados para prender Inês, que depois era a Catarina, né? A irmã de Clara, que depois que ela entra para o convento, vai passar a se chamar Inês, a irmã Inês. Então, ela resolve seguir Clara. Uns dias depois que Clara recebeu a tonsura e vai para o convento, ela, uns dias depois, resolve fazer a mesma coisa. Ele chega lá e fica. Os, o Baldonado lado que ela tira de Clara. Logo, que era o chefe do clã. Que era o chefe do clã, quer dizer, dos Ofedutes. Ele era o chefe daquela família tão rica e poderosa. Ele vai com 12 outros soldados cavaleiros para prender Inês e tirar ela do convento. Então eles começam a pegar ela. E tenta convencer, ela não aceita. Então começam a arrastar. E Clara escuta então o grito dela: me ajuda, Clara. E Clara então faz a sua oração. E o corpo ficou pesado dela. Mas ficou muito pesado. E eles não conseguiam arrastar o corpo dela pesado. Agora, como? Fenômeno de movimentação de objetos. Como se pega uma mesa pesada e os espíritos levantam ela no fenômeno de psicocinesia, movimentam o objeto, também tem a capacidade de prender ele e botar ele pesado e as pessoas não conseguirem arrastar. Aliás, dias antes tinha acontecido isso com Clara, quando ela resolveu fugir de casa para ir para Porciúncula receber o porte da tonsura por Francisco, ela não podia sair pela porta principal que tinha segurança da casa, ela saiu pela porta dos mortos, ou melhor, era um palácio que ela vivia, era pela porta em que saíam as pessoas que morriam. Quer dizer, eram carregadas pelo caixão. Essa porta estava com um ferrolho enorme, pesado, de madeira, que precisava de muitos homens para levantar. E ela sozinha com a moça que acompanhou ela, uma das servas da casa, levantaram a madeira e foram. Então, antes ela tinha feito Clara que algo tivesse ficado leve. Agora ela faz com a sua oração que o corpo da irmã está pesado. E 12 homens não conseguiram arrastar. Machucaram ela no espinho, arrastaram ela pela estrada, deixaram ela com sangue. Mas não conseguiram, não aguentaram o peso. E ficaram tão doidos. O tio ficou completamente desesperado, sem entender aquilo, pegou a mão e deu um soco no meio da cara. A mão parou no ar com uma dor tão grande, ele deu um grito tão grande que a mão parou no ar e não conseguia continuar, que ele desesperadamente viu que os soldados saíram correndo e dizendo: isso é coisa do diabo, é coisa ou de Deus ou do diabo. Os soldados saíram correndo, Maldonado também, que não era nada assim tão macho, né, diante de uma situação dela, deve ter pego o cavalo e saiu fora. E aí deixa o marido, voltou para o convento e foi tratada, limpa e trocou o nome dela então de Catarina para Inês e foi ser a primeira companheira de Clara. Que mais tarde, então, voltou ao mosteiro de São Damião. Aquele mosteiro que Francisco reconstruiu. Agora, então, voltando aqui. Repare bem, ninguém tem nem para dar soco em ninguém. A mão para no ar. Se não tiver que dar soco, a mão para no ar. A bala não funciona. Solta a bala no revólver, sai para trás. O tiro... Ninguém faz nada a ninguém. Ninguém tira um cabelo de ninguém. Ninguém faz uma mão a ninguém. Cada um só pode fazer dano a si mesmo. E mesmo quando faz dano em si mesmo, chega uma hora que a lei diz: basta, porque ela vai te recuperar, porque ela te ama. Ela vai ter a medicina devida para te recuperar. É isso. Porque esse é um pai que ama. É como o teu pai não deixa os menininhos da rua bater em você quando você é criancinha, ele te protege. Mas tem hora que o pai não está e os menininhos te batem, não é assim? Só que esse pai divino está sempre presente. Ninguém faz nada com ninguém, se não for sob a supervisão do Pai. Ele está sempre presente. E tudo que se faz por amor não é nem alguém que tem autoridade para fazer mal a si mesmo. Nem você tem para fazer a si mesmo. Tudo é permitido a nível de aprendizado, para crescimento espiritual. É onde que tem alguma função em que você dali vai tirar alguma lição, pelo menos espírito, para você aprender. Há uma participação sempre amorosa, misericordiosa do Pai. Por isso que a vida é sempre para se cantar, paz, alegria. É sempre para ser celebrada. É sempre para ser celebrada. Então, quando eles vieram prender Jesus, Jesus disse, né? A quem vocês estão buscando? É Jesus de Nazaré? Sou eu que eles querem por terra? Quer dizer, não estão me levando preso. E a mesma coisa, mas isso fizeram com Jesus. Comigo, se os soldados vierem me prender, não vão cair por terra. Quem disse que o Pai não ama você tanto quanto Jesus? Quantas situações que nós vemos, já vimos o caso de Clara, não levaram a Inês, a sua irmã. Já tem tantos casos aí que as pessoas contam, aí na ditadura, né? Quantas pessoas foram presas, etc., conseguiram sair ilesas sem problema e tal. E ninguém entende por que a guarda não chegou ali, não achou, não viu, conseguiu um disfarce. Tem gente importante na política que fugiu do país vestido de mulher. Foi o caso do governador Brizola. Então, se não tem que acontecer, não adianta, não vai acontecer. É tudo matematicamente perfeito. Só existe a justiça divina funcionando sempre. Então, e Jesus então diz, deixa isso. Porque se eles não deixassem, Jesus nem ia dizer essa frase. Ia levar de qualquer jeito. Se ele estivesse no pacote para ser preso, não era nem Jesus que iria dizer isso. Deixa, pensa só comigo. É mais para eles que estavam aflitos. A aflição deles era tal, o deixa eles, é para eles não se enrolarem. Ninguém tem autoridade nenhuma para prender eles, os apóstolos. Mas os apóstolos têm, e todos nós, medo, pavor. E aí quando entra o medo e o pavor, achando que pode ser preso, sem saber que ninguém tem capacidade de fazer nenhum dano se você não tiver que passar por aquilo, quando a gente não tem essa certeza, a gente reage. E porque a gente reage, acaba então começando mal. Foi o caso do nosso Pedro, que ali vai reagir. Na hora daquela situação, Jesus já tinha dito, deixa eles, é como se estivesse acalmando os apóstolos. Não por eles, pelos soldados que não tinham capacidade para prender, para fazer mal a eles, mas por causa deles, que podiam cair no medo, na angústia, no temor, e fazer uma reação incontrária. Porque quando você vai ser preso, os guardas chegando, você pode ter a ideia de fugir, levar um tiro pelas costas, no caso deles não teve um tiro, mas uma pedrada, uma paulada, uma coisa qualquer, porque fez uma reação. Ou atacar. Bom, aí foi o caso de Pedro, para mostrar o quanto Pedro era valentão, era forte, o que ele vai pegar? Ele vai pegar um facão, aí o texto diz a espada. Espada, pescador não andava com espada, era um facão, a palavra mal traduzida. É que depois, quando foram escritos os evangelhos e traduzidos, o texto original também pode ser facão ou espada. É que depois, quando foi traduzido, Pedro já era considerado o papa, né? E aí fica achar o papa ter facão, né? Então, para tirar onda, o papa tem espada. Quando é melhor o papa ter um facão do que ter espada, porque é muito feio ter espada. É coisa ainda do homem animal, estúpido. Mas ele no caso não era o exemplo. Ele tinha mesmo, era um facão. Ele pega o facão e toma na orelha do mal. E corta. E aí, para mostrar a precisão que o texto não está tá em enrolação, primeiro diz, o nome do soldado, do Sinédrio, que estava sendo preso, que estava sendo atacado, que era Malco, ainda diz um detalhe, era a orelha direita que foi decepada. Orelha direita foi decepada. Então, o texto é assim, de uma precisão incrível. E aí o erro não é de Malco. Veja bem, só se conseguiu atacar Malco, porque Malco estava vulnerável àquilo. Só Malco atacava Malco. Tá certo? Pedro só foi um instrumento. Mas Pedro só fez aquilo erradamente, porque se deixou levar pela emoção. Aí Jesus então vai dizer para Pedro, Pedro, limpa aí no teu fortão. Guarda isso, Pedro. Para com isso. Até isso que está acontecendo, da gente ser preso, está tudo planejado, Pedro. Está tudo matematicamente controlado. Limpa aí no teu fortão. Há uma lei que controla isso. No exato momento que você atacou ele, você vai receber a carga de volta, Pedro. Porque você fez o mal antes de tudo a você mesmo. Ele pagou o que ele tinha que pagar. Mas você aqui foi um instrumento para aquilo que não devia ter feito. A vida é a cuidar da orelha dele. Ele depois ia ter uma ferida na orelha, aí a orelha dele ia cair, ele mesmo ia estar com a orelha em um espinho, alguma coisa. A vida é patrocinar. Você foi sendo um instrumento da forma que você usou mal para orelhar a vida, porque deixou a turbação das suas emoções agitadas. A vida vai te cobrar isso. Agora você vai ter que aprender a lição. E a lição começa já agora, Pedro. Embainha a tua espada. Essa é a maior lição. Não ataque ninguém. Embainha o teu facão. Guarda esse instrumento. E vem a lição. É matemático isso. Olha, quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Você depois vai passar por uma situação de dano. É a lei de ação. É uma matemática da vida. O que está acontecendo com o mal é porque ele antes feriu alguém, passando isso com ele. Agora, o que você fez, você é culpado. Apesar da vida ter te usado para instrumento, já que você tinha essa tendência para o ataque, mas o que você fez não foi uma boa atitude. Você vai ter que reparar isso. É a lei. Olha então como funciona a lei. Olha como é uma matematicidade. E a gente tem que estar em sintonia com a vida, sair do escuro para compreender na luz como tudo funciona. É assim que funciona, Pedro. Marinha com espada, já com fé vai te ferir depois. Então, abaixa Cristo. E para mostrar que o rapaz já tinha pago lá o seu dano, o mal que ele fez a ele mesmo, o mal, Jesus conserta a orelha dele. Ou melhor, bota a orelha no lugar e prende e ele fica sarado. Só que a palavra mal, maligno no original, mal, aqui no nosso português é rei. É como se ali aqueles soldados viessem prender Jesus, não é isso? E entre aqueles vários que vieram, tem a ideia, né, que é a humanidade, é o poder humano que está prendendo Jesus. E é como se estivesse dizendo, aperreis estão presentes. Daí o nome aqui, é um simbolismo do texto de João. Daí o que, é que vai acontecer? A orelha direita dele vai ser decepada. Por que a orelha direita e não a esquerda? Observe. A orelha, o lado do cérebro é dividido em duas partes. O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. A relação de coordenar as coisas do corpo é diferente. O hemisfério direito coordena o lado esquerdo. O hemisfério esquerdo coordena o lado direito. Então, se você tem um dano no hemisfério esquerdo, você vai ter uma dificuldade no lado direito. Se você tem um dano no hemisfério direito, você vai ter uma dificuldade do lado esquerdo. O hemisfério direito é que cuida do lado esquerdo, logo que cuida do coração, que cuida do sentimento. O hemisfério direito é o lado, então, do espírito. O hemisfério esquerdo, que cuida do lado direito, é o hemisfério da ação, é o da personalidade, é do espírito encarnado, é do lado humano, é da razão. O hemisfério direito é o da intuição. O que Pedro estava tentando fazer ali, no sentido do simbolismo aqui no texto, é que se o lado direito é o lado da intuição, significa que se a intuição é a capacidade da compreensão maior da lei e do amor, Pedro estava tirando dele essa oportunidade de escutar a lei, de compreender a lei, como se estivesse dizendo, como um castigo, naquilo que Jesus já tinha dito para Pedro, tu tem a capacidade de desligar e desligar na terra. Aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Pedro então achou-se que ele poderia ter a capacidade de desligar daquele rei, dos reis da terra, arrogantes, poderosos, que se acham mais reis do que Jesus, que se acham superiores a Jesus, que se acham na capacidade de prender Jesus para que o reino de Jesus não seja plantado na terra, que ele estivesse perdendo também, ali com aquela ação de Pedro, a capacidade da compreensão da lei, para poder permanecer na ignorância espiritual, sem a capacidade da intuição. Esse é o gesto. Tanto que o Evangelho vai precisamente para falar de uma orelha direita. Podia dizer assim, cortou uma orelha dele, não define, mas já define para dizer. É a zona da intuição, do lado espiritual, da compreensão espiritual da vida. Como se estivesse dizendo assim, os reis da terra, por castigo, diante da situação de não compreender a vida de Jesus, não terão o direito de perceber. Ficarão surdos diante dessa verdade. Jesus recrimina Pedro, embainha com espada. Isso não é direito. O rei tem que ter orelha. E arrumou a orelha do rei do mal. Mal quer dizer rei. Então ele arrumou a orelha do mal. Um reino precisa também fazer esforço para compreender as verdades espirituais. Para quê? Para poder gerir bem. Mesmo se for pela força, mesmo se for pela educação, mesmo se for pela lei, pelas atitudes políticas, pelas atitudes sociais, para poder reger bem o povo e fazer com que o povo cresça um pouquinho. Ora, quem melhor explicou isso foi Maquiavel, no seu livro chamado Príncipe, em que ele escreve para o príncipe que era o senador, o guerreiro, o príncipe é César Pop, né? Então ele escreve o príncipe, né? Está aí? E o César Pop era o príncipe, então o príncipe era ele. Mas ele fala de uma forma geral, como se estivesse dizendo assim, como é que os príncipes da terra devem agir? Os príncipes da terra, os reis da terra, os maus, eles não devem ser frouxos, eles têm que ser duros. Mas eles não podem ser igual ao povo, eles têm que ter uma capacidade maior de compreensão da vida. Se eles forem muito adiantados, igual o Francisco de Assis, o povo não vai obedecer. Se eles forem mais atrasados que o povo, eles vão levar o povo para a descida. Eles têm que ser um pouquinho mais adiantados para levar o povo um pouquinho mais para cima. O professor Pietro Baldi, no livro Problemas Atuais, tem um capítulo maravilhoso sobre os chefes. Ele explica a função do chefe, a função do rei, a função do príncipe, e se baseia em Maquiavel para mostrar que o príncipe ou o rei, ele não pode ser muito adiantado. Porque se o Francisco de Assis, ninguém obedece, ninguém vai pagar imposto. E aí as pessoas não pagam imposto, né? E o Francisco vai dizer, você não pagou imposto, eu não tenho dinheiro, eu não vou pagar seu bobão, ele muito obrigado por ter me tratado assim. Então não serve. Então, Francisco tem que reinar no altar, nas coisas do céu. Ele é um modelo para o céu e muito distante. Ele é um homem do futuro, de um outro século, de um outro mundo. Aqui nesse mundo, o príncipe tem que ser. Se ele for igual ao povo, não adianta nada. Se ele for abaixo do povo, se ele for um atrasadão, ele leva o povo para o processo da evolução. Se ele for igual ao povo, não adianta nada. Ele tem que ser um pouquinho mais adiantado do povo. Para o povo fazer um esforço e subir pelo menos 1, 2 degraus. Por isso ele tem que ter orelha. A orelha direita, ele tem que ter a capacidade de perceber leis espirituais, leis sociais, que vai um pouquinho mais, mesmo seja com o interesse dele. Por exemplo, ele vai fazer cheque cidadão, que tem aí, cheque cidadão. O objetivo dele não é cuidar do povo, o objetivo dele é ganhar a eleição, se manter como, mas ele faz cheque cidadão. Aí o povo cresce um pouquinho, porque tem que comer, tem que estudar, tem alguma coisa. Aí vai fazer lá o. Esse negócio aí, no período escolar, ou então vai fazer essa distribuição aí que dá esse negócio aí. Pá, não, aí ele também tem pá aqui. Agora esse negócio aí do Lula, ele faz essa bolsa. Bolsa Família, então Bolsa Família. O objetivo é para que o candidato do Lula ganhe e tal. Esse, eu não estou falando mal do Lula, nem estou falando mal do garotinho, nem nenhum deles, porque nós fazemos a mesma coisa. Mas acontece, é assim que funciona a política. Vou fazer uma estratégia tal para ganhar lá. Mas tem que ser uma estratégia positiva e de alguma forma a pessoa ganha um pouquinho. Tem uma melhor condição de vida. Com isso posso estudar, pode ter um alimento, pode compreender melhor a vida e vai subindo um pouquinho. Não adianta botar lá no Planalto um Francisco de Assis, que não tem caixa. Então por isso que o rei ele tem que ter ouvido. E ele tem que ter ouvido, ou melhor, o ouvido direito. Leia, não é a orelha direita, não é o ouvido direito. É a capacidade de ouvir espiritualmente, é aquilo que diz Jesus. Saber ouvir, saber ver, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Ele tem que ter ouvidos de ouvir. E ouvir, não a reclamação do povo, que é a orelha esquerda, que é o mundo da razão, que é o mundo da justiça aqui do mundo. Mas a capacidade de ouvir, de perceber pela orelha direita, ou melhor, a capacidade intuitiva de perceber coisas mais adiantadas evolutivamente e trazer isso em forma de lei, em forma de contribuição social para que as pessoas possam crescer mais um pouquinho. Por isso que a atitude de Pedro está errada em atacar rei. Aliás, é a atitude das escrituras. Nós não podemos atacar rei, nós não podemos atacar a autoridade. Paulo de Tarso diz, toda autoridade tem que ser respeitada. Jesus, a tal ponto, fez isso que até respeitou Pilatos. Quando ele diz para Pilatos, quando Pilatos diz, você não sabe que eu tenho poder de dar e tomar a tua vida? Esse poder foi te dado pelo Pai. Você aqui está nessa posição social. Francisco dizia a mesma coisa, respeitar as autoridades. Só o atrasado que não respeita, quer fazer justiça pelas próprias mãos. Aí se funciona a ideia das revoluções com sangue, derramamento de sangue, essas coisas todas. Porque a pessoa age com a mesma forma do que aprendeu. Ele aprendeu aquilo do seu superior e age da mesma forma. E ele, com isso, fica fazendo o quê? Prosseguindo o derramamento de sangue. Mas tem que prosseguir mesmo, porque é só pelo lado físico que evoluído compreende. O evoluído não compreende carinho. O evoluído compreende dor, sangue, prisão, morte. É isso que fala a sua sensibilidade. Por isso que as coisas funcionam assim. Mas então Jesus ali estava dizendo para Pedro, está errada a sua atitude, não se ataca a autoridade. Não se ataca a autoridade na forma de rei e não se ataca a autoridade na forma de soldado. Mesmo se o rei vem na forma de soldado, quer dizer, é a forma de polícia, não se ataca a polícia. Não se ataca. Ela é o poder do Estado. E o poder do Estado é constituído pelo Pai. É o poder do templo, é constituído pelo Pai. Então não se ataca, invadindo o Estado. Não é com esse tipo de revolução que a gente faz transformação. Invadindo. A atitude vai se reverter contra você. Você vai ser atacado pelo ferro, porque feriu pelo ferro. Além do mais, se ele tem uma atitude de rei, se traz até no nome, significa que ele tem que ter o ouvido direito, perceber intuitivamente para fazer com que a humanidade cresça um pouco mais. É isso? Ora, então, diante dessa situação, Jesus, então, é levado preso. E aí, para onde que ele vai? Ele vai para a casa de Anás, que era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote da época. Então vamos construir isso aqui, que é muito importante. Jesus então é preso, né? Os apóstolos vão embora, não são levados pela aquela multidão, e Jesus vai para a casa de Anás, que era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele período. Essa família Anás, a família Anás, era uma família que já estava no poder durante muitos anos. Vamos explicar isso. Roma, quando invadia uma localidade, um país, uma cultura, ela não impedia que as pessoas tivessem a sua atividade religiosa. Roma estava muito interessada no dinheiro. Então, quando ela invadia lá um determinado país, vamos dizer, ali Israel, ela queria, de Israel, imposto. Eu estou aqui não porque eu gosto de vocês, porque eu gosto desse local. Roma é muito melhor. Tudo em Roma é melhor, o meu imperador é melhor, Roma é muito superior, isso aí todo mundo me merece. Então, é o fim do mundo. Mas eu estou aqui, então, por causa de uma coisa qualquer. Imposto. Para isso, eu vou estar presente com a minha arma. Eu vou estar presente com a minha espada. Eu vou estar presente com o meu poder militar. Com os centuriões, com os tribunos, com o exército. Eu vou estar presente para quê? Para exigir o pagamento do imposto. O resto, você me respeitando, respeitando Roma, você pode ter a religião que quiser. Se o seu Deus for um cachorro, problema seu. Se o seu Deus for um gato, problema seu. Se o seu Deus for um do Egito, lá, o Deus Sol do Egito, Ra do Egito, problema seu. Se o seu Deus foi a fé do Antigo Testamento, não, o problema é teu. Eu não estou interessado nisso. Você pode ter o teu tempo, fazer a religião que você quiser, ter as festas que você quiser, eu quero. E respeite Roma e pague os impostos. Respeitar não precisa me bajular, nada disso, né? Mas me respeitar é o maior respeito que tem, é me pagando os impostos, não fazendo a rebelião. Se tiver a rebelião, vou atacar profundamente. Ora, o templo então funcionava. E a família então que foi autorizada por Roma a ter o direito do templo era a família de Anás. Anás era assim com os olhos de Roma. Tinha influência, então, e pôde ficar ali perpetuando, botando lá o seu sogro, botando lá os seus filhos. E podemos dizer que eles ficaram 30 e tantos anos no poder, passando de um para o outro. Evidentemente, o poder era muito importante. Por quê? Porque eles ganhavam, tinham direito a receber os impostos do templo, tá certo? E querendo manter a ordem religiosa, mantendo um povo com a ordem religiosa, o povo então poderia também manter a ordem civil, né, pagando os impostos devido a Roma. Então, ganhava o templo, ganhava Roma. Roma mais do templo, mas ganhava Roma. E aquele sacerdote, então o sumo sacerdote, ele ser muito bem escolhido, que era aquele que conseguia apaziguar o povo. Mantendo o povo na sua religião, ele não podia dizer para o povo assim, nosso Deus é mentira, nosso Deus é fraco. Porque se as pessoas acreditassem que o Deus era fraco, não iam mais no templo e iam querer ou fazer rebelião contra Roma ou então seguir o Deus de Roma. Seguindo o Deus de Roma não ia ter mais nada para o Deus da Judéia, ou melhor, para o templo. Então era um acordo muito bem feito. Podemos dizer que o sacerdote, que o sacerdote era um político muito esperto, que sabia ficar unindo o povo para que o povo mantesse a sua fé e fazendo a ponte com Roma para manter a paz manter a paz, e mantendo a paz, Roma não intervia, não atacava com guerra, essas coisas todas, Roma ganhava os impostos e o templo ganhava o seu dinheiro. Por isso, até que Caifás, que era o sumo sacerdote, já sabendo que Jesus estava arrastando uma multidão, e eles então pensavam, será que esse cara não é um revolucionário? Ele está arrastando uma multidão, ele tinha acabado de tirar Lázaro do túmulo seis dias antes ele tinha tirado Lázaro do túmulo, e uma multidão seguia Jesus, e Jesus foi soldado como rei. Quando ele entra em Jerusalém, foi soldado como rei, glória ao rei de Davi, glória ao enviado de Davi, ao rei de Davi, ao filho de Davi, e aquilo era perigoso, porque já havia um estabelecimento construído por Roma. Quem é esse cara? Ele vai fazer rebelião? Jerusalém estava lotada. A população era de 100 e poucos mil habitantes. Na época da Páscoa, era de 2 a 3 milhões de pessoas que estavam ali para a festa. Jesus faz um levantamento ali popular, arrastava a massa, ia ser um sangue também. O problema não é ser nem sangue. O sacerdote não estava lá muito preocupado com isso. É que morrendo muita gente, diminui os seus impostos. E mais ainda, dá um problema. Roma podia intervir e tirar ele do poder também. E o poder era muito sensível para Anás, porque o órgão mais importante para ele era o do bolso, era o mais sensível. Por isso que Anás colocava lá Caifás para dominar, mas Caifás não tinha palavra, Caifás não tinha poder. Ele só trocava porque tinha a lei que mandava trocar o sumo sacerdote, entrava um dos filhos dele, entrava o sogro, o genro, tá certo? Então ele ficava ali colocando as pessoas que eram paus mandados. É o que a gente chama de laranja. A laranja não tem poder sobre aquela situação. Tanto que o próprio Caifás até já tinha dito, numa frase que está aqui no texto, que é melhor pegar Jesus e matar ele. É melhor um só morrer por todo o povo do que todo o povo morrer. Se esse cara está vindo aí, está todo mundo chamando que ele é rei e tal, e vai ter uma rebelião, e daí o pacto rápido de ter montado alguma coisa com Judas, porque o tempo urgia e ele podia fazer algum levante popular, é melhor pegar Jesus e matar ele um só do que esse povo todo se rebelar e o povo todo morrer. Compreenderam a ideia? Aí é isso que está dizendo aqui o texto. Agora, então Jesus é preso e é levado para onde? Para a casa do Caifás, o sumo sacerdote, era levado para a casa de Anás, para mostrar que o problema não era o poder constituído oficial, mas o problema era o poder que estava por trás, que mandava inclusive em Caifás, que era Anás. Então o verdadeiro poder não era de Caifás, Caifás era lá, a palma andava. O poder era de Anás. Por isso que Jesus foi para a casa de quem oficialmente não tinha poder. Tá certo? Agora, olha que coisa aqui interessante que nós temos. A palavra Anás quer dizer protegido de Abel. Ou protegido de Jesus. Se nós já vimos lá que o Yahvé é Jesus, é o protegido de Jesus. E Caifás quer dizer depressão. Aí depressão não é só psicológica, de estar deprimido, mas é depressão aí no sentido de declive geográfico, de ser curvado diante de uma montanha, de fazer um declive geográfico. Ele era uma depressão, ele era um declive, era alguém que estava sempre curvado abaixo do verdadeiro poder que era Anás. Não era ele que tinha o poder, até no nome dele ele já traz a realidade. Quem é? Eu sou abaixo, eu sou um declive, eu sou uma depressão, eu sou alguém que geograficamente está abaixo, estou curvo. E com isso até gerava psicologicamente a ideia, então, da depressão. Porque você acaba não se realizando politicamente. Você sabe que o poder é seu, o poder do sobrão. É o golpe do baú. É ele que me mantém. Ele mantém, me deu a filha, e me dá dinheiro, me dá nome, dá status, e eu tenho que fazer a vontade dele. Não faço o que eu quero, eu só faço o que a mais quer. Eu sou um deprimido, eu sou um abaixo dele. Não só psicologicamente, mas mesmo a ideia física de se curvar diante de Anás. Então, qual era o verdadeiro poder? Anás. Então, como o verdadeiro poder era Pilatos de Roma, Jesus vai estar com Pilatos? Pilatos diz, eu tenho poder para te matar, faça acontecer. Jesus diz, ó, poder foi te dado pelo Pai, pelo alto. Então, o plano espiritual que cuida de você. Então, isso quer dizer o seguinte, como a gente sabe que Pilatos só podia fazer daquilo que o alto autorizava, ele não tinha capacidade de fazer nada diferente do que o alto autorizou, agora a mesma coisa, no próprio nome, Anás. Anás não tem capacidade de fazer nada que o alto não autoriza. Chega até a especificar quem cuida da vida dele e o dirige é Jesus. Então, quando Anás condena Jesus e diz que Jesus é culpado e leva depois a fazer com que Caifás e Sinédrio condenem Jesus, montando toda uma trama falsa para Jesus ser condenado, inventam mentiras e levam para Pilatos e Pilatos então condena, até isso, toda essa trama estava sob a supervisão de Jesus. Já estava tudo determinado na lei, já estava tudo estabelecido nas escrituras. Anás, até o seu nome diz, sou determinado ou protegido pelo homem. O grande problema é quando a gente lê essa palavra protegido, porque protegido dá a ideia de privilégio, dá a ideia de protegido no sentido de ter uma bênção especial. Protegido passa a ser assim, né? Quando a gente tem um funcionário, isso é o protegido do chefe. Dá a ideia de que o chefe dá uma atenção especial para ele do que para os outros, não é assim? O protegido a gente acaba interpretando dessa forma. Não é isso. Vamos dar um exemplo, alguns exemplos, aí vai ficar mais fácil. Quando você está aqui, surge uma revolução naquele país e você pede um asilo político. Você pede um asilo político à França, por exemplo, ou aos Estados Unidos. Então você vai sair daqui e vai ser levado para a França. É a partir de agora, você entra na embaixada lá dos Estados Unidos ou entra na embaixada da Rússia e pede um asilo político. Ali você está sob a proteção dos Estados Unidos. E isso não quer dizer que ele te ama, nem que ele te dá um privilégio. É uma proteção política. A partir de agora você perde os seus direitos. Quem manda em você não é aquele país que quer te matar, que estava te perseguindo. Quem manda agora em você é os Estados Unidos. Ou o país lá, que é a França. Então, vou botar aqui os Estados Unidos. Bom, tá na França. A França é melhor, a americana. A França é que vai mandar na sua vida. Aí você está em embaixada da França, você já não vai fazer mais do que quer. Já tem a lei da França que está construída, já tem uma lei de proteção ao exilado político. Qual é a lei francesa para exilado político? É aquilo que o sujeito vai cumprir. Ele já vai sair daqui protegido, ou vai de navio, ou avião, lá para um determinado local da França, e lá nesse local ele vai exercer lá uma função ou não, segundo os direitos da França. Ele vai ter que ser taxado, ele vai ter que receber lá um documento, uma informação de que ele é um exilado, que ele está sob o amparo e a proteção da França. E ele não pode fazer nada que desrespeite as novas regras da França. Ele não pode nem mais se levantar para falar contra o seu país. Ele não pode nem mais se levantar para falar contra determinadas situações, nem fazer movimento político, nem se candidatar a nada. Existem as regras que cada país tem para a proteção do exilado. Você está sob a proteção, compreendendo? É a mesma coisa com um bandido. Vamos agora dar um outro exemplo. Um bandido comete crime aí. Comete crime, mata os outros e tal, estupra. A polícia vai e prende. Pronto. A polícia não gosta dele. Vamos pensar numa boa polícia. A polícia, se pudesse, acabava com ele, espancava ele, matava. Mas existe uma lei. Então a polícia vai lá, prendeu. Isso, bater, nada disso, né? Então, o sujeito é preso. Ele está sob a proteção da polícia. Agora, a polícia que vai dizer para onde que ele vai. Para que presídio que ele vai, para que cela que ele vai. Aí ele vai ganhar agora comida, água, tudo sob a proteção da polícia. É a polícia, agora, a lei que vai dizer. Qual é o horário que ele vai comer? É segundo horário lá daquele presídio. Qual é o horário que ele vai beber no corpo? Ele fala, segundo aquele horário. Qual é o horário que ele vai pegar sol? Segundo aquele horário. Ele só vai fazer com aquilo que a lei quer. Que a polícia der da vida dele. E se ele tiver passado mal? Passa mal. Então vai ter uma enfermaria, vai ter um médico, ele não vai escolher o médico, ou o médico da polícia, etc. Os remédios, o médico que vai decidir. Tudo certinho. E ele já não tem mais autoridade sobre ele. É a polícia que vai agora proteger. Então esse proteger aí, não é um proteger de privilégio. Está no sentido de estar, proteger, no sentido de estar sob a governança daquele poder. E como está sob a governança daquele poder, ele não faz o que ele quer, e sim o que o poder quer. Aparentemente, ele pensa que ele está fazendo, mas é o poder que dirige. Então, veja bem, vamos lá. Jesus é preso e não é levado para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote. Caifás, que já tinha dito que se tiver uma rebelião ali para breve, é melhor matar um só Jesus do que todo o povo fazendo uma rebelião aí em Roma nos atacar. E aí perde o povo, perde a gente em termos de imposto e perde a gente em termos de poder. Nós vamos perder o nosso poder, que nós já estamos aqui há anos, aqui nesse poder de sumo sacerdote. Então não convém. Temos que fazer direitinho na calada da noite para o povo não se rebelar. Vamos tentar comprar pessoas e tal, e vamos chegar até ele e prender as escondidas. Vamos bolar um plano fajuta, tá certo? Condenar ele, pressionar Pilatos com várias situações, situações de imposto, situação de poder de César, situação de que ele quer fazer rebelião, situação de que ele quer destruir o templo, e ele então vai ser condenado. Qual o motivo da condenação principal? É, ele quer se fazer por rei. Tanto que Pilatos vai botar lá na plaquinha em cima da cruz: rei dos judeus. E botou em três línguas para não ter dúvida. Botou na língua latina, que era a língua do povo dominante. Botou na língua hebraica, que era a língua do povo. E botou na língua grega, porque era a língua que tudo que é, todo povo falava, que todo estrangeiro falava. Então todo poder, todas as pessoas poderiam saber qual é a condenação desse cara. É que ele quer se fazer de rei. Só pode ter um rei. E é desagradável ele querer se fazer como rei, porque isso tem problema de quê? Não só de rebelião, mas tem problema de imposto, que é o mais importante para nós. Então, a trama é muito bem montada. Só que essa trama já estava planejada pelo alto. Quando a gente vai nas escrituras, as escrituras já contam isso tudo. E Jesus tinha acabado de conversar com os apóstolos, em que nós vimos em várias palestras, em que Jesus contou tudo, como ia ser, isso já estava nas escrituras, foi planejado por mim mesmo, etc. Isso é o que eu tenho que passar. Por isso que o poder constituído, não só Pilatos, o poder, Pilatos, que foi te dado, é do alto. Aqui em Anás não está escrito isso, está no nome dele. No nome dele quer dizer, quem cuida da minha vida, quem me governa, e quem estabelece aquilo que ele deve fazer ou não, é Jesus. Logo, Anás não fez nada que não fosse autorizado pelo alto. Como os soldados não tinham capacidade para prender ninguém, como ninguém tem capacidade para fazer nada para ninguém, até Anás também estava sob o planejamento do alto. E aquilo que ele mostrou de feio é que o alto usa do nível dele mesmo. Do nível dele mesmo para se manifestar. Logo, o que nós vemos, e aí podemos concluir aqui a nossa palestra, são essas duas palavras. Quando a pessoa atravessa o Cedron, quando ele atravessa o rio turvo das emoções, vai além disso. Quando ele deixa a melancolia e começa a sair da escuridão e percebe a luz da compreensão divina, da lei divina, do mecanismo divino, quando ele começa a perceber que ele está no Pai, está dirigido pelo Pai, que está tudo matematicamente correto, o objetivo é sempre celebrarmos a vida. Celebrarmos, cantarmos a vida, porque tudo é abençoado, porque está tudo perfeitamente harmonizado, controlado e dirigido pelo alto. A nós cabe, então, mantermos a alegria e permanecermos na paz, porque o alto está para nós, verdadeiramente, o que mais nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Por isso, o objetivo é celebrarmos a vida, porque ela é perfeita na medida como mão e luva para nós. Muita paz.